o game é coisa séria. E justamente é algo que pode ser usado em vários contextos. Vários contextos. Então é isso que nós queremos que aconteça, que nós possamos ser uma potência também dos games.
Essa mesma dinâmica, né, da gamificação, ela sai dos consoles, dos tabuleiros, e ela é usada como estratégia para motivar um time de vendas, por exemplo, para oferecer premiações para alcançar metas.
O Brasil tem uma sociedade criativa que tem essa característica da inovação e da maleabilidade, da diversidade. Isso nos permite ter alguma entrada em outros mercados.
Olá, como vocês ouviram nos destaques, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o ecossistema e a indústria de jogos eletrônicos aqui no Brasil. Esse é o podcast A Hora da Indústria, um bate-papo que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E você que está escutando a gente, seja também muito bem-vindo ao A Hora da Indústria, é um podcast da FIENG e da Indústria Mineira. Já aproveita também e segue o podcast para escutar sempre aquele bate-papo muito simples e direto sobre temas que influenciam a vida de todos nós. E hoje, como eu disse, o papo é sobre a indústria de games e o ecossistema de jogos eletrônicos no Brasil. Para falar sobre isso, eu recebo hoje a Sofia Fada, que é CEO e founder da Creativar. E Sofia, seja muito bem-vinda.
Obrigada, agradeço pelo convite.
Para completar o time de hoje, a gente recebe também o Eduardo Saboia, que é embaixador do Brasil em Tóquio, no Japão. Ei, Eduardo, seja muito bem-vindo novamente aqui no podcast.
Muito obrigado, sempre um prazer aqui conversar com vocês.
Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de games e jogos eletrônicos, a primeira lembrança que nos vem à cabeça são os jogos de entretenimento, né? Que são realmente muito fortes, principalmente entre os jovens. A gente vai saber se isso é verdade também. Mas existe um universo gigante de games que vai além do entretenimento, né? Hoje os games são usados por empresas para motivar seus funcionários, são usados também na área de educação para incentivar o aprendizado e tantos outros exemplos que a gente vai escutar aqui de vocês, que vão falar também mais sobre essa indústria criativa e sobre gamificação. Eduardo, no episódio que você esteve aqui, falando, né, das relações entre o Brasil e o Japão, um episódio recente, inclusive, a gente chegou a falar brevemente, né, sobre o universo do game. Você, inclusive, me contou que estava aprendendo japonês em um game pelo celular. Como é que está esse japonês aí? Já está fluente?
Mais ou menos. Não, isso aí vai levar muito tempo. Mas, certamente, o game ajuda a incentivar o estudo, digamos, contínuo do idioma. Porque você aproveita um tempinho e faz e treina um pouco.
E de uma maneira mais descontraída também, né, digamos assim.
Exatamente, exatamente. Você lida com essa característica nossa de querer competir, de querer ganhar ponto. Isso é, em várias áreas de atividade, isso serve de estímulo.
É verdade. A gente ensaiou também um papo sobre o potencial da indústria de games aqui no Brasil, que é enorme, né, Eduardo? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso.
Pois é, eu vi dados de que a indústria brasileira de games teria 1,7 bilhão, representaria 1,7 bilhão de dólares, né? E que 72% dos brasileiros teriam o costume de jogar. Fiquei impressionado com esse dado.
Eu também.
Agora, isso corresponde a uma parcela muito pequena do que é o mercado global de games, que aparentemente corresponde a 175 bilhões de dólares. Então, eu acho que existe os dados são encorajadores que a gente dê mais atenção a esse setor.
Muito bem, a gente vai saber mais disso também com a Sofia. Sofia, você é jornalista formada pelo FMG com mais de 20 anos de experiência como roteirista, redatora, é autora de peças, livros, inclusive tem uma trajetória muito interessante nessa área. Mas você me contou que foi a partir de uma experiência real vivida por você e pelo seu filho mais velho que você fez essa migração, né, para a área da indústria criativa, para a área de games, e fundou a Creativar, né, que é uma startup de educação e tecnologia. Eu queria primeiro, antes de saber mais sobre esse universo de games, queria saber como foi essa migração, o que te motivou a fundar a Creativar?
Então, quando o João, meu filho, tinha 12 anos, a gente lançou um desafio na internet que ele desenhava muito bem, e ele desenhava sempre dragões. Então a gente lançou uma página de Facebook, um blog, chamava Um Dragão por Dia, onde ele desenhava todo dia um desenho de dragão diferente, e foi o maior sucesso. saiu na Veja, Estado de Minas, ele fez exposição no Palladium, muitos ilustradores famosos passaram a seguir, ele fez collab internacional do Pokémon, mas assim, mais importante do que o reconhecimento que ele teve foi o desenvolvimento, porque ele foi uma criança que teve dificuldade de alfabetização, teve muita dificuldade no ensino fundamental 1, e depois desse projeto, que a gente estimulou um talento que ele tinha, ele desenvolveu autoestima, comprometimento, várias outras habilidades importantes, e se transformou na escola. E na mesma época, ele foi convidado pela Rabisquedo, que era uma startup, para lançar uma coleção de dragões de pelúcia. E o Bruno, que era dono da Rabisquedo, tinha aberto na época o edital do CID, o Bruno me convidou para a gente inscrever, né, um projeto no CID. Então a gente inscreveu o Criativar, e eu nem conheci o Bruno pessoalmente, foi tudo pela internet, por causa da página do João, mas acabou dando certo, a gente passou no CID, foi em 2014, e foi o primeiro edital, né? Depois disso a gente venceu os principais editais de inovação do Brasil, e eu acabei migrando completamente de área, né? Entrando aí nessa área de tecnologia, e com bastante incentivo, assim, eu tive incentivo tanto do governo de Minas, depois passamos no Fieng Lab, Startup Brasil, e nascemos como startup mais voltada para educação, voltada para o ensino infantil, infanto-juvenil, mas com o tempo as grandes empresas foram vendo que a gente entregava uma tecnologia ou algo a mais. Então hoje o nosso foco são conteúdos interativos e games voltados para a indústria e grandes empresas.
Então, é muito interessante a história da Criativar, a história da sua migração aí diária. Eu queria saber, pessoal, até falei lá no início, né, que antigamente a gente via muito game como entretenimento, né, e ele ainda é, né, parte da indústria de entretenimento, mas hoje o game tem um outro lugar também, né. Eu queria que a gente falasse mais sobre isso. Como que o game existe hoje em outros universos? Assim, no universo de empresas, de indústrias, como que isso acontece?
Não só com relação aos games, a gente fala muito de gamificação. E gamificação, ela nada mais é do que você usar a mecânica de um jogo e toda a experiência envolvida, né, para engajar as pessoas no alcance de um objetivo. Se você reparar, todo jogo, não só os digitais, mas mesmo os físicos, né? Jogo de tabuleiro, super trunfo, até amarelinha, por exemplo, tem desafio, meta, competidores. E na medida que esses desafios vão sendo superados, eles vão sendo cumpridos, os jogadores recebem bonificações. Essa mesma dinâmica, né, da gamificação, ela sai dos consoles, dos tabuleiros, e ela é usada como estratégia para motivar um time de vendas, por exemplo, para oferecer premiações para alcançar metas. Mas assim, para além da gamificação, porque a gamificação é mais uma estratégia, as pessoas falam muito de gamificação, mas nem sempre a gamificação inclui a estratégia completa do jogo, né? Ela gera mobilização, engajamento, o jogador, ele tem uma visão dessa jornada regressa e pregressa, então ele se vê, ele consegue visualizar suas conquistas e o que ele precisa, suas missões também. E é importante destacar que, assim, nem sempre ela é um jogo em si. A gamificação é aquela estratégia, mas nem sempre um jogo em si. Por outro lado, Serious Games, além da estratégia de gamificação, eles também usam toda a questão do conteúdo interativo, do storytelling, da questão do jogo mesmo efetivamente jogável. Então, por exemplo, muitas empresas usam para treinamentos, para engajar colaboradores em temas específicos. A Criativar mesmo, ela se especializou, né, em conteúdos interativos. Então, a gente oferece muitos games, por exemplo, na área de meio ambiente e sustentabilidade, porque as empresas todas hoje, elas buscam essa transformação, né? E a transformação vem das pessoas. E como que você vai engajar os colaboradores numa causa? Hoje em dia não adianta mais você contratar uma palestra ou chamar uma pessoa para falar, isso não gera mais tanto engajamento. Então, muitas vezes, um conteúdo interativo, um game, você envolve não só o colaborador, mas também talvez um cliente, um parceiro, em alguma causa ou algum benefício que essa empresa queira passar, né?
Isso é muito legal. Eu queria saber também do Eduardo, você até falou no início, né, sobre o potencial do universo dos games, né, visto sob um ponto de vista mundial. No Brasil, assim, como que você acha que a gente está inserido nesse cenário? Você acha que a gente pode aproveitar melhor desse cenário, assim, de uma forma mais efetiva?
Com certeza. Eu acho que já existe um processo de internacionalização da indústria brasileira, de games, de software, já existe, embora ainda incipiente. E eu acho que agora nós temos várias vantagens. Quer dizer, esse momento difícil que a gente atravessa da pandemia é um momento que eu acho que acelera a oportunidade para algumas inovações. Eu acho que a gamificação e os games certamente ajudaram muitas pessoas a atravessar esse momento difícil. E nós temos que aproveitar o fato de que o Brasil tem uma sociedade criativa, que tem essa característica da inovação e da maleabilidade, da diversidade. Isso nos permite, enfim, ter alguma entrada em outros mercados. Claro que é algo que tem que ser, tem que haver uma estratégia. Eu sei que já existem associações, tem a Associação Brasileira de Games, que já participa de festivais no exterior. Nós temos a Agência Brasileira de Promoção Apex, de promoção de exportações. E a embaixada aqui em Tóquio, nós temos uma iniciativa que é fazer o Brazilian Game Week, e agora em setembro. A gente quer fazer um evento de divulgação dos nossos games, inclusive envolvendo não só aqui o pessoal da embaixada aqui em Tóquio, mas também vários postos no exterior, né? A gente tem essa capilaridade, o Ministério das Relações Exteriores, e digamos, procurar atuar junto à oferta e à demanda de jogos. E aí temos mais dados sobre como nós podemos atingir esse mercado. Assim como hoje a gente está vendo o Brasil ganhar medalha em skate, entendeu? A gente não imaginava que skate fosse ser uma coisa séria, muito menos Jogos Olímpicos. Eu andava de skate guri, né? A mesma coisa nos games, quer dizer, hoje o game é coisa séria, né? E justamente é algo que pode ser usado em vários contextos, Então é isso que nós queremos que aconteça, que nós possamos ser uma potência também dos games. E a gente quer ajudar e ser parte disso e fazer uma parceria com vocês aí da FIENG e de outras federações.
Eu concordo com o Eduardo, né? As oportunidades, as possibilidades são enormes e basta um pequeno incentivo. A área de game, ela é muito boa porque não precisa de um incentivo tão grande. A criatividade é uma força motriz, assim. Se você for pensar, a indústria criativa é uma das indústrias que o investimento ele tem mais retorno, porque é um recurso, a criatividade é um recurso ilimitado, né? Aqui no Brasil, a gente tem já a área de games, ela já entrou em algumas áreas que existem alguns incentivos da própria Ancine, né? Ela se enquadrou aí no meio do audiovisual. Aqui em Minas, recentemente mesmo, foi lançado um edital que tinha a área de games também. E a gente vê sempre novas indústrias entrando, novas empresas se desenvolvendo. É importante destacar a questão da força de trabalho também, né? Que os jovens eles já nascem alfabetizados digitalmente, então existe já uma tendência de uma maior formação de mão de obra nessa área, né? Aqui em Minas a gente tem o curso de games, na PUC, na FUMEC. Na UFMG temos cinema e artes digitais. Então, também é muito importante trabalhar nessa formação da mão de obra. E como o Eduardo falou, que o esporte tem esse poder de mobilização e de transformação, a área de games também tem esse poder. Então, assim, também é uma área que a gente pode investir em comunidades mais carentes e que a gente tem certeza que traz resultado. porque hoje também é óbvio que a gente tem grandes indústrias que dominam a principal cena, assim, os bilhões que são investidos mundialmente, né? Mas hoje em dia, com os dispositivos móveis, né, a App Store, o Google Play, desenvolvedores entrantes no mercado conseguem colocar games e conseguem ter uma visibilidade. Não só com isso, também tem o Spark AR do Facebook, do Instagram, que também gera uma oportunidade para novos desenvolvedores. Então é uma gama de possibilidades que existe, e assim, com um investimento que não é tão grande, a gente consegue criar essa multiplicação, né, de oportunidades, multiplicar as oportunidades e desenvolver a indústria como um todo, desenvolvendo também para os novos colaboradores, para novos desenvolvedores e para novas empresas também entrarem aí e aproveitarem essa oportunidade.
Aqui em Minas, a gente tem mais ou menos 40 empresas desenvolvedoras de games, né? A gente falou de iniciativas que poderiam ajudar a estimular a indústria nacional de videogames, e o Eduardo trouxe também um evento que vai acontecer no Japão. Existem grandes eventos, né, que promovem esse setor atualmente.
Não, esse evento é promovido no Japão, mas ele vai envolver vários países. Quer dizer, é uma iniciativa daqui que a gente... são 20 países que vão participar, quer dizer... embaixadas do Brasil em 20, e consulados em 20 países vão participar dessa iniciativa. Então, é algo que projetar nos Estados Unidos, na Europa, aqui na Ásia. Então, muitos vão participar. Claro que eu aqui quero promover aqui no Japão, mas a iniciativa favorece essa internacionalização lato sensu em todos os continentes.
Sofia, e aqui no Brasil, em Minas, quais são os eventos assim, que você acha que fortalecem? Existe, né, um número grande de eventos, né, que estimulam essa indústria hoje?
Existem sim vários eventos. Aqui em Minas a gente tem a Gaming, que é a Associação Mineira de Jogos Digitais, né, e ela promove vários encontros. Nacionalmente também temos XRBR, que é o Encontro de Empresas de Realidade Virtual e Aumentada. Temos vários eventos e encontros, não só de produtores, mas também rodadas de negócio que aproximam os produtores com as empresas e com possíveis clientes, né? É um setor que está sendo... está crescendo, né? Então... os eventos tendem a aumentar também. Esse ano, a maioria dos eventos, não só na área de games, mas em todas as áreas, eles ocorreram todos de forma digital, né? E essa questão, inclusive o Eduardo falou, e assim, a área de jogos digitais e de conteúdos interativos foi uma das que mais se aqueceu com essa questão do coronavírus, porque... Se antes as empresas já buscavam conteúdos interativos e games, depois da pandemia virou mais do que um artifício, virou uma necessidade. Porque você, para você engajar o colaborador que está em casa, para você criar lançar um produto, muitas vezes o conteúdo interativo que garante essa mobilização e esse engajamento, né, tão necessário. E não só isso também, tem uma coisa que muita gente está falando hoje em dia, que é o metaverso. Vocês devem ter ouvido, porque o Facebook está com uma proposta aí de expansão toda baseada no metaverso. E o que é o metaverso? Nada mais é do que você unir todas as ferramentas possíveis para recriar no mundo digital algo muito próximo da sua vida real, né? Então aí nessas estratégias entram a realidade aumentada e virtual e a gamificação também. Então assim, eu vejo que a pandemia ela acelerou o uso dessas tecnologias e a tendência de crescimento também.
Queria fazer uma observação, que eu acho que é outra vantagem que nós temos no atual contexto, que é a questão cambial. Você sabe que o custo do ilustrador, o custo de um programador, com o câmbio do jeito que está, ele fica muito vantajoso para quem quer contratar um brasileiro. E o Brasil tem, é reconhecido pela qualidade de seus ilustradores e programadores. Então, é um momento também propício para você fazer parcerias com empresas no exterior que possam se interessar. Tá? E isso é, enfim, é o que a gente tem que aproveitar.
Eduardo está sempre trazendo incentivos, né, Eduardo, para a gente, para, né, todo mundo que está ouvindo, inclusive, no último episódio você falou isso também, que o Japão é um país super aberto nesse sentido, né, assim, existem oportunidades aí, né?
O Japão é um país aberto, mas é um país, digamos, muito com características muito específicas, né? Quer dizer, o consumidor japonês, ele tem um...
Exigente.
Ele gosta, é exigente, ele gosta de determinadas coisas. Agora, nós temos uma vantagem aqui no Japão. Nós temos uma grande comunidade de brasileiros aqui. São 210 mil brasileiros. Nenhum outro país do Ocidente tem isso. Tem mais brasileiro do que americano, do que europeu, do que... Só chineses e coreanos que tem e filipinos e vietnamitas. Então, esse pessoal que está aqui, que fala português e fala japonês, tem muitas crianças brasileiras aqui, pode ajudar a fazer esse meio de campo. Então, eles podem ajudar a fazer alguém que desenvolve essa atividade no Brasil a entender como é que funciona o público japonês, como é que... E aí, se a gente fizer esse casamento, aí é um casamento que tem tudo para dar certo. Porque a gente tem outras áreas em que existe que nós conseguimos fazer essa vinculação com o Japão e que funciona muito bem.
Eduardo, e o Japão também é referência, né, no setor de games, né?
O Japão é referência e tem uma característica, até que tem um colega meu que trabalha comigo, que é especialista nisso, eles usam games muito no celular, enquanto pegam o metrô para o trabalho, né? Então tem até uma característica que você tem que ser um jogo que usa só um dedo, só o polegar, e com determinadas características, enfim. Obviamente tem a questão do idioma, né? Mas aí, se você tem essa vantagem de ter uma população brasileira aqui que é capaz de ajudar, eu acho que é uma oportunidade para a gente. E como eu digo, aqui eles terceirizam... Estão começando a terceirizar muitas atividades, por exemplo, a parte de animação. Eu sei que eles fazem uma terceirização para a China. Tá? Agora, você pode também ter um trabalho com o Brasil nessa área. E não só de terceirização, mas também de nós projetarmos para cá, nós desenvolvermos as coisas. Né? Acho que há receptividade, sim.
Então, quer dizer, a gente... Atualmente, né, a gente tem, como até a Sofia falou, né, cursos, né, na área, então a gente já existem essas opções de formação de mão de obra, né? A gente tem aí um potencial gigante de maior produção, né? Falta mesmo é mais iniciativa, é isso, né?
Com certeza. O potencial é enorme e já é um mercado ascendente, que está crescendo. Não só a mão de obra, mas as empresas que se especializam, né? Mas assim, há você comentou no início que ainda é dominado por pequenas e médias empresas, né? O mercado brasileiro. E ainda existem muitas dificuldades. O faturamento ainda é baixo, então ainda existem muitas empresas que começam e depois elas fecham. Então, iniciativas não só de desenvolvimento de games, mas também acelerações que pega a empresa e mostra como que é mercado, planejamento, etc. É muito importante para dar uma sobrevida e criar cases de sucesso. A própria Criativá, né, é um exemplo, que a gente nasceu no CID, depois do CID a gente teve Startup Brasil, Fieng Lab, porque eu vim da comunicação, eu não tenho essa visão de empresária, né, de mercado, mas foi uma coisa que eu desenvolvi com as acelerações. Então, esse tipo de programa de incentivo à inovação é muito importante para a gente consolidar mesmo e criar um protagonismo do Brasil nessa área, porque o Brasil tem tudo para ser protagonista nesse tipo de tecnologia, de games e etc. A gente tem mão de obra, a gente tem criatividade, a gente sabe desenvolver e sabe, tem resiliência, Então, assim, é criar uma série de não só investir com dinheiro, mas também com programas para acelerar e garantir o desenvolvimento dessas empresas, né? Para fortalecer o setor e dar protagonismo mesmo para o setor brasileiro, porque tem espaço e tem oportunidade.
Então, vocês acreditam que as perspectivas são positivas, né, pessoal, Eduardo e Sofia?
Com certeza.
Com certeza.
Como eu digo, hoje você vê nos Jogos Olímpicos, fazendo esse paralelo, você vê modalidades que antes eram... ninguém dava nenhum, botava fé naquilo. Né? O skate, o surf como modalidade olímpica. Os próprios Jogos Olímpicos, eu estou lendo sobre a história dos Jogos Olímpicos, no início as pessoas achavam que era... essa coisa de esporte era bobagem, era uma coisa... Enfim. Então, eu acho que hoje você tem na atividade virtual, nessa atividade de games, de interação e de... Enfim, você tem uma nova avenida, uma avenida de interação, de comunicação entre pessoas, entre povos, entre países, que vai gerar oportunidade, emprego, renda, que é o que o Brasil precisa, né? Nós queremos ver o nosso país e educação. Você hoje, como eu disse, tirando, enfim, embora eu não seja exatamente um exemplo, porque meu japonês continua ruim, quer dizer, você tem o potencial de usar os games também para ensinar coisas, né?
Não, é realmente um caminho sem volta, pessoal. Eu pelo que eu escutei vocês falando...
Isso mesmo.
Eu queria propor, se você... que essa conversa continuasse, quer dizer, a embaixada aqui, eu não sou especialista, mas eu tenho um colega meu que é o especialista em games e tudo, e ele está à disposição para a gente continuar essa conversa. Ele sempre disse que ele virou diplomata por acaso, porque ele, na verdade, gostava mesmo de jogar videogame. Então, agora que ele viu essa oportunidade, ele está adorando, ele está se dedicando a essa ideia, né? Ele diz assim, olha, eu quero que o Brasil exporte não só café, o café mineiro é ótimo, café, soja, mas exporte também videogames. E isso para o nosso bem, porque a exportação ela gera renda, e a renda ajuda você a se desenvolver, fazer essa aceleração que você precisa fazer para que as empresas se consolidem, não vire só uma coisa que... um voo de galinha, né?
Isso mesmo, exatamente isso. Para promover o desenvolvimento mesmo, né? E gerar trabalho, renda e trazer várias pessoas aí nesse desenvolvimento, não só as empresas, mas desenvolver os colaboradores, né? A parte de games, assim. E programação, se a gente investe em comunidades também, tantos jovens, tantas crianças que podem se beneficiar com isso e mudar a realidade mesmo, né? É uma perspectiva muito boa e real, assim. É o que o Eduardo falou, não é ficção, não é uma brincadeira, é uma perspectiva real de desenvolvimento mesmo.
O Eduardo, tem mais alguma coisa que você acha?
Eu queria só repetir a questão do Brazilian Game Week. Então, entre os dias 20 e 24 de setembro, ocorrerá a Brazilian Game Week, que conta com a participação de embaixadas e consulados em mais de 20 países. Durante a semana, será apresentado nas mídias sociais dos postos conteúdo referente a jogos, empresas, tecnologia e o estado atual da indústria de videogames no Brasil. Além do esforço de comunicação para a comunidade gamer internacional, já estão sendo coordenadas iniciativas entre todas as repartições para contato com as empresas locais do setor e outras partes interessadas, tais como meio acadêmico, imprensa. E esse contato empresarial nos permitirá coletar dados mais precisos sobre os diversos mercados locais e identificar potenciais investidores em empresas brasileiras.
Pessoal, a gente está finalizando o episódio de hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse episódio do podcast Hora da Indústria. Eduardo, muito obrigada mais uma vez pela participação. Espero que a gente vai ter próximos episódios aí de gamificação, de game, né? Como você mesmo falou. Tem muito papo aí para a gente fazer ainda sobre isso.
Ótimo, ótimo. Eu fico muito feliz com essa oportunidade.
Muito bem, Sofia, muito obrigada também pela participação. Você quer, por acaso, você quer deixar o site da Criativar?
Eu que agradeço pelo convite e me coloco à disposição aqui, as empresas que queiram, né, transformar processos, engajar colaboradores através de conteúdos interativos e gamificados. O nosso site é www.criativar.com.br. E também, inspirado, né, na transformação que eu fiz com meu filho, a gente tem uma série de smart toys e smart books, que são livros e jogos da memória, onde a gente junta o real com o virtual. Então, você lê o livro e depois, com realidade aumentada, você tem uma experiência. Ou você joga um jogo da memória e depois, com a realidade aumentada, você tem um planeta nas palmas das mãos. Ou você tem os bichos da fazenda dentro de casa. E aí, para adquirir, é no site loja.criativar.com.br.
Muito legal o trabalho da Criativar, viu? Parabéns.
Obrigada.
É isso aí. Eu também espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A Fieng está no Instagram, @FiengOficial. E você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. E não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.